Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Ponto de Ordem, sábado, dia 14 de novembro de 2020, primeiro sábado de recolher obrigatório em Portugal, a partir das 13 horas, não pode haver pessoas na rua, salvo alguns motivos excepcionais. Vamos também falar nesta edição sobre as eleições dos Estados Unidos da América, um dia depois de Donald Trump começar finalmente a ceder às evidências. Também vamos falar sobre a Covid-19, um dia depois dos Estados Unidos terem batido o recorde de casos, agora sim, quase 200 mil, mas já lá vamos. E vamos também falar sobre Mariana Ferrer. Daqui a pouco vamos ficar a conhecer este caso, que merece a nossa atenção pela gravidade da decisão que foi tomada. Enfim, mas para já, Gabriel, diretamente do Brasil. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Carlos, queridos ouvintes. Comigo está tudo ótimo, espero que esteja tudo bem também com todos. Se cuidem, né? E vamos para mais uma edição.
Muito bem. Ora, então, vamos... Eu gostaria de olhar para os trending tops, mas eu acho que vai ser... um pouco complicado, porque efetivamente há aqui muito para falar. Mas vamos lá rapidamente aos trend tops do momento. Vamos olhar para os trend tops, ou seja, os momentos, os tópicos do momento, tanto em Portugal como no Brasil. Ora, aqui há alguns problemas técnicos que... Estou... Ah, ok. Já estão resolvidos. Ora, vamos então aos tópicos do momento em Portugal. A seleção portuguesa de futebol, que hoje vai jogar frente à França. Boris Johnson. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, aqui, baixo de fogo, por ter viabilizado o acordo PSD-Chega para os Açores. Também Joe Biden, que está sempre nos tópicos do momento nos últimos tempos. E, claro, Donald Trump também. Também em destaque o Pingo Doce, porque o Pingo Doce não podia abrir às 6:30 da manhã. É um assunto que já está resolvido, mas que, entretanto, foi marcando a semana. E também... A doença dos legionários, ou a legionela. Legionela, que é uma doença que está a afetar o país, Portugal, sobretudo a zona norte do país. Há três concelhos, três cidades que estão a ser atingidas. Póvoa do Varzim, Vila do Conde e também Matosinhos, com vários casos, 74 até ao momento. E há também ainda 7 mortes a registrar, o que atira esta taxa de mortalidade para quase 10%. Ora, vamos também falar, estes são os tópicos do momento em Portugal. Mas vamos até ao Brasil. Ora, no Brasil, vamos... Flor de Lis, que houve aqui revelações. Há revelações aqui muito interessantes. Ora, Jair Bolsonaro também. Aquela situação estranha de cancelar a pólvora, não é? No ano novo. A Al-Qaeda, aqui em destaque nos assuntos do momento no Brasil. E claro, quem diz Jair Bolsonaro também sempre acaba por estar implicado algum familiar. No caso, Flávio Bolsonaro, um dos filhos. O Supremo Tribunal Federal também aqui em destaque. A Al-Qaeda está em destaque, vamos tentar aqui perceber o porquê. Ah, porque o governo iraniano negou a morte do número 2 da Al-Qaeda. Ainda que se diga que, ou seja, ele terá sido morto no Irão. Disse o New York Times, mas o Irão já veio desmentir que tal tenha acontecido. Bom, estes são então os assuntos do momento, tanto em Portugal como no Brasil, no dia de hoje. Mas nós vamos olhar aqui para a semana. Gabriel, vamos começar pelo Brasil, porque o Brasil esta semana teve aqui vários pontos de interesse. O que é que aconteceu com a pólvora? Não vai poder haver pólvora? Já há quem diga que é para que o governo está a poupar pólvora para a guerra civil, para a guerra com os Estados Unidos. Mas não vai poder haver fogo de artifício, não é? Na passagem de ano.
Então, se trata de uma brincadeira, né, dos brasileiros, essa questão da pólvora para a guerra, né? Porque
sim, claro.
Porque o Joe Biden, né, para quem não sabe, ele afirmou que na administração dele ele reuniria o mundo contra o Brasil pela questão da Amazônia, né? E aí o presidente Jair Bolsonaro afirmou que, né, que ele vai buscar uma diplomacia, mas quando acaba a saliva, né, ou seja, quando acabam os diálogos, tem que ter pólvora. Então, ficou aí essa piada em relação ao fim de ano. Mas não haverá fogos de artifício, creio eu, para evitar mesmo, para evitar aglomeração de pessoas, né? Porque aqui no Brasil, quando soltam fogos, geralmente muitas pessoas se reúnem para olhar. Então, a intenção mesmo é para que não haja aglomeração.
Claro. Essa declaração de Joe Biden é no mínimo interessante, de reunir o mundo contra o Brasil com respeito à Amazónia, percebe-se, mas é uma discussão, talvez é um discurso, talvez um tanto, e pegando aqui no trocadilho da pólvora, incendiário, não? Como é que esse discurso, como é que essas afirmações caíram aí no Brasil? Elas foram compreendidas de uma maneira unânime ou partiu de alguma forma o Brasil?
Bom, geralmente o que as pessoas sabem? Que nós não temos um exército, vamos dizer assim, equipado o suficiente para enfrentar uma guerra contra os Estados Unidos, né? Até porque os Estados Unidos é um dos países mais bélicos do mundo, não apenas em relação ao seu exército, mas em relação à sua população armada. Então, assim, eu acho que poucos países no mundo, inclusive, conseguiriam encarar os Estados Unidos em uma guerra. Mas o que que acontece? Eu vou dar a minha simples opinião. Eu acho que o presidente pode ter se colocado mal, porém o que acontece é o seguinte: concorde ou discorde, o fato é que nenhum país tem o direito de invadir a soberania do outro, né? Então, por exemplo, igual em relação à questão da Amazônia. Ou de qualquer outra localidade, de qualquer outro país. Por exemplo, a sede da ONU fica em Nova York, que está nos Estados Unidos. Será que os americanos concordariam em abrir mão de Nova York, em internacionalizar Nova York, porque é lá que encontra-se a sede da ONU? Creio eu que não. É a mesma coisa em relação aos brasileiros e à Amazônia, né? Então, assim, eu entendo que pode ter saído uma afirmação mal feita, uma afirmação até incendiária, mas o fato é o seguinte: que todo país deve proteger a sua soberania, né? Então, assim, eu acho que o Joe Biden, talvez, ele fez uma afirmação polêmica, né? Uma afirmação que mexe com os ânimos de ambos os países, e o Jair Bolsonaro respondeu. Por mais que eu entenda, sim, que o Brasil não tem uma força armada equiparada à força armada norte-americana, o fato é que, por um lado, eu tenho que entender que nós não podemos deixar também alguém ficar ameaçando ou insinuando invadir a nossa soberania.
Eu não entenderia essa declaração como uma espécie de declaração de guerra, mas eu também não vi propriamente esse discurso na íntegra, mas ou seja, Joe Biden falou numa eventual intervenção no Brasil, é isso? Ou foi apenas uma questão diplomática?
Então, eu acho que ele falou, vamos dizer, entre aspas, uma guerra diplomática, Estou colocando entre aspas, né? Porque ele falou que ia reunir o mundo contra o Brasil pela questão da Amazônia. Então, assim, por mais que ele não tenha falado claramente de pegar armas e invadir, mas, assim, quando um líder ou um futuro líder de uma nação afirma que vai reunir o mundo contra uma outra, por mais que nós não estejamos falando de armas de fogo, é inegável que há um certo sentimento beligerante em uma questão diplomática, né? Então, assim, reunir o mundo pode dar várias interpretações, desde embargos econômicos, enfim, até vários outros problemas. Exato. Então, assim, o presidente pode, o Jair Bolsonaro, pode não ter respondido da melhor forma, mas eu também entendo que ele não fez uma declaração de guerra, né? Eu acho que ele, como líder do Brasil, concorde ou discorde com ele, eu acho que esse nem é o fato agora, mas o fato é o seguinte, que ele viu, vamos dizer assim, a soberania do Brasil ameaçada, não agora, mas futuramente, e a imagem do país também ameaçada, não agora, mas futuramente. Então, eu entendo que essa resposta veio no sentido de quem diz o seguinte: olha só, amigo, peraí, você quer reunir o mundo contra nós? Tudo bem, vamos tentar conversar, vamos tentar chegar a um acordo, né? Agora, se não chegar a um acordo, a única forma de tirar a Amazônia do Brasil, né, será a base da pólvora. Então, assim, volto a dizer, por mais que o Brasil não tenha forças armadas poderosas o bastante para enfrentar os Estados Unidos, assim como a maioria dos outros países do mundo não tem, eu acho que ele tomou uma atitude correta, no sentido de marcar posição, no sentido de, olha, amigo, peraí, eu não vou abaixar a cabeça, nós vamos conversar, vamos tentar chegar a um acordo, mas eu não vou abrir mão de uma parte territorial.
A verdade é que, se cada país cuidar a sua zona florestal ou até aumentá-la, a Amazônia deixa de ser um problema, não é? Vamos até considerar que a Amazônia pode desaparecer na totalidade. Mas se transferirmos, ou seja, se, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, podemos aqui adotar esse mundo que se possa virar contra o Brasil. Se esse mundo que se vira contra o Brasil, eventualmente, crie uma reserva que significa um X%, uma reserva natural do seu território, então a Amazônia deixa de ser propriamente um problema, não é? Vamos aqui, por exemplo, imaginar que há uma... Que os países adotam, sei lá, França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, que adotem uma... Só estes quatro países, se considerarem um X% significativo do seu território para zonas florestais, e se eles próprios se comprometerem a travar a desmatação que existe em África, isso faz com que a Amazónia seja quase um papel secundário, porque ela deixa de ser o pulmão e passa a ser um dos pulmões, não é?
O que acontece é o seguinte, né? É a boa e velha hipocrisia, porque muitos dos países que criticam o Brasil devastaram e destruíram suas reservas naturais, destruíram suas florestas, destruíram sua biodiversidade, ou se não a destruíram, a reduziram bastante, e aí vem criticar o país alheio, né? Eu entendo que nós vivemos em um mundo globalizado, de modo que as nações precisam coexistir, seja através de blocos econômicos, ou seja através de acordos, enfim, né? Nós não vivemos mais na antiguidade, onde cada tribo tinha sua vida independente, uma nem sabia da existência da outra. Não, hoje em dia a realidade não é mais essa. Entretanto, precisa haver um respeito em relação aos países, em relação às suas administrações, concorde ou não, claro, né? Mas eu acho que precisa haver um respeito. Claro, excetuando em questões, por exemplo, sei lá, de algumas nações que firam deliberadamente os direitos humanos e enfim, né? Mas o fato é o seguinte, pelo que me parece cientificamente, claro, eu posso estar enganado, eu não sou nenhum cientista, nem estou estudando para isso, mas o pulmão do universo são os oceanos, não necessariamente as florestas, né? Mas claro, não que elas não sejam importantes, mas o grande fato é o seguinte, você começar a criticar um país pela forma como ele cuida de suas reservas florestais e não olhar para o próprio umbigo, né, é uma bela de uma hipocrisia. Ou então dizer que vai reunir o mundo contra um país. Assim, eu não sou nenhum especialista em diplomacia nem nada, mas eu penso que não é uma atitude muito inteligente, não é algo muito pacífico, né, não é algo bom até para a própria natureza.
Sim. Porque seria, é complexo. Embora sabe, de facto, as florestas têm um papel complementar ao dos oceanos e os oceanos têm um papel complementar ao das florestas. Mas efetivamente aqui a questão é que se levanta é mesmo. Vamos lá ver. E depois também há aqui outra questão importante, é que a Amazónia não é uma responsabilidade total do Brasil. Embora seja no Brasil que tenha ocorrido um desmatamento maior, ou talvez mais descarado, mas atenção, porque na Bolívia, por exemplo, também não é, ou seja, é um problema de todos, efetivamente. Mas seria interessante que cada país destinasse, por exemplo, um X%, sei lá, um 10% do seu território para uma zona florestal. Se nós tivéssemos um 10% ou um 15% do território de cada nação para a floresta, então nós teríamos efetivamente, digamos que em cada 100 km, 10 eram floresta e os outros 90 serviriam para habitação, para a vida humana. Esses 10 ou 15% eles poderiam efetivamente, não teriam que ser uma reserva, quer dizer, convinha que desses 10 ou 15% houvesse um 3% ou 4% que fosse uma grande reserva natural, efetivamente. Agora, os restantes poderiam ser outro tipo de parques mais dispersos pelo país, e pronto, mas que houvesse, por exemplo, que 5% do território mundial fosse uma estimativa, não é? O desses países aderentes, que esses 5% fosse que fosse floresta densa. Atenção, quando eu estou a falar em 5%, eu estou a dizer que um país que tem, por exemplo, 10 milhões de quilómetros quadrados, ou vá, 1 milhão de quilómetros quadrados. Então, esse país tem 1 milhão de quilómetros quadrados, tem uma floresta densa de 200... peço desculpa, de... Está-me agora aqui a falar.
100 mil quilómetros.
50 mil... de 50 mil quilómetros de floresta densa. Talvez não seja preciso uma diferença tão alta, ou talvez sim. Porque, assim, tudo isto tem a ver, efetivamente... Eu vou pegar aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 240 mil quilómetros quadrados. Eu não sei quanto é que existe em termos de reserva natural em São Paulo. Parece-me que é praticamente nada. Mas, se nós dividíssemos estes... eu agora também estou aqui a ver se consigo fazer aqui uma conta para 5%. Mas não estou agora aqui a...
Seria, acho que se são 240 mil quilômetros, eu acho que seria uns 12 mil quilômetros. Seria talvez, 5%, sim. Porque...
Sim, talvez isso.
É
sim.
Isso.
Porque 5% de 200... É isso, pois se 5% de 200 era 10... Portanto, não, seria um pouco mais. Seria, mas mesmo que fosse 12 mil em 240 mil, quer dizer, São Paulo não tem sequer 5 mil quilómetros quadrados de floresta. Portanto, só por aí já haveria uma certa, digamos, ou seja, o mundo conseguiria recuperar, ter até muito mais, uma vida muito mais saudável, não é? Só que cá está, isto é muito bonito no papel, mas depois na prática as pessoas chateiam-se, não gostam, é aborrecido, e claro, sim, é verdade que é muito mais propenso a incêndios, é verdade. Só que também é que ter em conta que, claro que tudo isso, quer dizer, eu não vejo em África acontecerem incêndios como acontecem, por exemplo, em Los Angeles. O mal não é propriamente do calor, o mal é, acima de tudo, quer dizer, na savana não há relatos assim de incêndios como. Por que será? Porque os próprios animais vão limpando a natureza. Não é? Então, não quer dizer que nunca tenha havido, de certeza que já houve incêndios nessas regiões. Só que não atingem as mesmas dimensões que atinge, por exemplo, em Los Angeles, quando são os mega incêndios. Aconteceu na Austrália, efetivamente. Mas não é um acontecimento muito frequente, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que todos os anos há mega incêndios. Então, há aqui coisas muito mal feitas e que. Essa situação do Joe Biden realmente é uma surpresa para alguns. Por exemplo, para mim não é, porque. É o ADN dos Estados Unidos, são as políticas belicistas.
Então, né? Eu honestamente, eu defendo uma arborização. Eu acho que a natureza é importante, né? Eu busco sempre fazer a minha parte. Assim, é simples, mas eu acho que se todo mundo fizesse coisas simples, como por exemplo, deixa um lixinho dentro do carro e ao invés de jogar papel na rua, né? Joga no lixinho. Enfim, eu sempre busco fazer a minha parte e apoio pessoas que gostam de plantar árvore, né? Pessoas que gostam de ter esse contato mais próximo com a natureza. Mas o grande fato é o seguinte: a Amazônia virou um símbolo da natureza. Então eu acho que é por isso que se trata, vamos dizer assim, de uma possível guerra diplomática acerca da Amazônia, porque ela virou um símbolo. Mas o grande fato é: se cada país que está empenhado em criticar o Brasil, né? Claro, eu não estou dizendo que o Brasil não mereça críticas, não, é claro que não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se cada um desses países investisse o tempo que usam para criticar o país alheio em cuidar das suas próprias matas, das suas próprias reservas, de combater os seus próprios problemas ambientais, quem sabe o mundo não seria um lugar melhor? E quem sabe o Brasil e outros países não seriam movidos pelo exemplo, através de incentivos ou qualquer outra coisa?
Exatamente. Eu acho muito. Eu tenho muita pena que não haja mais gente a ouvir aqui o nosso programa, porque teriam muito para aprender, eu acho. Agora, Gabriel, vamos falar de um outro assunto, que marcou as últimas 2 semanas no Brasil, que foi o. Bom, eu vou dizer o termo em português brasileiro porque é realmente o termo técnico. Porque em Portugal, felizmente, isto não existe. Como toda a gente sabe, estupro é, em português de Portugal, violação. A palavra violação em português do Brasil também existe, mas se calhar num contexto diferente. A violação, o que nós aqui em Portugal conhecemos como violação sexual no Brasil é estupro. E saiu há 2 semanas, penso que foi na semana passada, que saiu uma decisão controversa, inédita e fora daquilo que é o regime legal, que é o estupro culposo. Ou seja, André Aranha, filho de um empresário bem renomado, violou Mariana Ferrer. Ficaram marcas dessa violação. Mas, entretanto, Ele foi inocentado porque não tinha intenção de a violar. Para colocar os ouvintes no contexto, André Aranha entrou num... Eu não sei se é um bar, não sei como é que se chama.
Mas é uma espécie de beach club, uma boate, vamos dizer assim.
Exato. Ele foi bem recebido por Mariana Ferrer, uma jovem de 19 anos, que estava, ela é paga para dar as boas-vindas aos clientes. E, entretanto, ela foi drogada com Boa Noite Cinderela, que é uma droga que basicamente faz com que não nos lembremos de absolutamente nada. É uma droga de cariz anestésico e amnésico. E, basicamente, ela foi violada. No ADN, ou melhor, nos genitais de Mariana Ferrer foram encontrados vestígios dessa mesma violação e foi possível, através do ADN, chegar a André Aranha. Ora, há provas, há evidências inequívocas, mas, entretanto, ele foi inocentado, mesmo por isso, porque por esse estupro culposo, ou seja, ele não tinha intenção de a violar. E eu acho que isto é impossível de acontecer. Alguém, olha, desculpa lá, violei-te, foi sem querer. Estava distraído, sabes, estava a ver a televisão, estava ali a ouvir o ponto de ordem. Olha, nem me dei conta, pá, desculpa lá, foi sem querer, está bem? Pronto, ora, amigos, como sempre.
Então,
tecnicamente foi isto que aconteceu, não é?
Então, o que acontece é o seguinte. Eu li a sentença, até que não é muito grande, não. A sentença tem 51 páginas. Mas o fato é o seguinte, o termo, eu até vou pedir alguns minutinhos para explicar, mas assim, de forma bem didática sobre isso. Primeiro, é importante falar isso. Na sentença não há o termo estupro culposo. Tá? É um termo que não encontra. Caso você baixe o arquivo da sentença e você dê um search, né, um pesquisar, e escreva estupro culposo, você não vai achar, porque esse termo não foi usado na sentença e nem alegado pelo Ministério Público. O que houve foi o seguinte: primeiro, uma desinformação completa por parte da mídia e da internet, e segundo, bom, vamos lá. A ação foi movida solicitando que o réu fosse condenado por estupro de vulnerável, tá? Até em razão da possibilidade dela estar drogada. Então, a ação foi movida na questão de estupro de vulnerável, não apenas estupro. O que acontece? Pelo que eu li na sentença, pelo que eu tive acesso, os exames, tanto o toxicológico, tanto o de alcoolemia, né, que é o exame aqui no Brasil, a qual você vê se há vestígio de álcool, ambos os exames deram negativo, tá? Deram negativo, o exame de droga e o exame de álcool. O que acontece é o seguinte, me parece que na comanda dela, né, a comanda aqui nós chamamos assim, vamos dizer assim, a conta com o que você consumiu onde você foi. Então, por exemplo, você vai em uma boate, você consome e depois você paga a sua comanda, que basicamente é o seu consumo. Na comanda dela, estava constando, pelo que eu me recordo, salvo o melhor juízo, uma dose de gin, né? Porém, o exame foi feito 12 horas após, ou mais de 12 horas após, a Mariana ter consumido essa dose. Então, o exame de álcool deu negativo. E o exame de droga, que ela afirmou que ela acredita ter sido drogada, também deu negativo. Então, o que que o Ministério Público pediu? Pediu a absolvição, colocando em dúvida a vulnerabilidade dela. Colocando em dúvida o fato dela estar vulnerável. E aí, usaram uma expressão do artigo penal, né, que está prevista no artigo 20, que fala que a conduta poderá ser punida na modalidade culposa se prevista em lei. Então, o que é que as pessoas fizeram? As pessoas confundiram isso, falando que ele foi inocentado por estupro culposo. Tem dois problemas nesse argumento. Primeiro, a modalidade culposa de um crime, quando ela há previsão no código, ela não absolve, ela condena. Por exemplo, homicídio culposo, enfim, e várias outras, enfim, vários outros outros crimes que têm a sua modalidade culposa. Essa modalidade não absolve, ela condena. Então, ele não poderia ser absolvido por estupro culposo. Se houvesse previsão legal de estupro culposo, ele seria condenado. Pena reduzida, é verdade, mas seria condenado. E segundo, que o artigo 20 fala se há previsão legal, né? E se tratando de estupro, não há a previsão culposa. Então, só para resumir, o réu foi inocentado. Foi encontrado sêmen e sangue na roupa da Mariana. Houve o rompimento do hímen, né, porque ela era virgem. Mas o que acontece? Ela ficou dentro do camarote dele das 22h25 da noite às 22h31, totalizando 6 minutos. Logo após, ela desceu as escadas sozinha e me parece que ela passou por dois seguranças, não pediu ajuda, pagou a comanda e foi para outra boate, para outra festa, após a festa onde aconteceram os eventos. A única testemunha que corrobora que ela estava completamente diferente é o testemunho da mãe dela, que fala que ela chegou em casa irreconhecível. O resto diz que ela ficou no máximo alegrinha, sabe? Quando você bebe um pouco e começa a ficar um pouco mais alegre. Então, assim, as testemunhas e os exames não corroboraram a possibilidade da droga e do estupro. E um outro problema que foi encontrado na versão dela é que ela ficou no camarote 6 minutos. Então, assim, houve até um questionamento se há uma droga que deixa a vítima inconsciente por 6 minutos, né? E me parece que o André também havia bebido um pouco. Enfim, o fato é que o que foi alegado é o seguinte, que não haveria a questão da vulnerabilidade, né? Há sim a prova de relação sexual, isso não está em discussão, houve relação sexual. O que está em dúvida, e isso eu estou falando juridicamente, é se houve o estupro, a violação, o sexo não consentido, é isso que está em dúvida. E no Código Penal há um princípio que diz que in dubio pro réu. Então, assim, no caso de uma dúvida, será que ele estuprou? Será que ele não estuprou? Caso as provas não sejam conclusivas, e isso é em qualquer crime, não apenas no estupro, em caso de dúvida, deve-se beneficiar o réu, né? O juiz até escreveu no final da sentença que por não haver provas conclusivas que comprovem o estupro e a vulnerabilidade, é melhor absolver sem culpados do que condenar um inocente. E ele foi absolvido por falta de provas, tá? Então, assim, a única prova mesmo que tem é a prova que houve relação sexual. Agora, a dúvida é em relação se houve estupro, porque só estavam os dois lá, então, assim, não dá para saber se houve estupro, e a dúvida se ela estava vulnerável. Entendeu? Então, é basicamente essa história, um pouco longa, um pouco cansativa, mas o fato é que o termo estupro culposo nunca existiu, nunca foi usado, não está na sentença, não está nas alegações do Ministério Público, se trata apenas de uma má interpretação da mídia, não sei se mal intencionada, eu acho que mal intencionada sim, em relação ao uso que o magistrado fez do artigo 20 do Código Penal.
Bom, ao recorrer, eu depreendo que ao recorrer a esse artigo 20, talvez desnecessariamente está a colocar o termo estupro culposo quase na boca das pessoas, porque como estupro culposo não existe, há uma inocentação. Parece que haveria outras bases para inocentar, digamos, André Aranha, do que propriamente esse artigo 20, que no caso seria desnecessário porque parece-me, né? Ou seja, parece-me que houve aqui também um erro ou uma desnecessidade jurídica. Agora, aqui a questão também é o que é que se faz em 6 minutos entre a entrada e a saída. Eu nem sei se há tempo de uma relação sexual propriamente dita, quer dizer, haverá para uma mulher que não é virgem, possivelmente. Agora, aqui a questão também é esses relatos de que ela entrou às 22h25 e saiu às 22h31, esses relatos, ou seja, há provas de que isso de facto aconteceu?
Câmeras.
Diga, diga.
Câmeras. Não, é a prova em questão de câmeras,
Ah, ok, sim.
circuito de filmagem.
Ah, ok, sim. É um assunto que vamos acompanhar, certamente. Só para finalizar, dizer aqui aos ouvintes que os Estados Unidos bateram então um recorde de casos ontem da Covid-19. Foram mais de 183 mil, mas, enfim, amanhã vamos ver que dados é que serão reservados para hoje. É absolutamente imprevisível. Para já, deixo tempo para que procedamos às nossas despedidas. Gabriel, o turno para fechar a edição de hoje do Ponto de Ordem.
Perfeito, Carlos. Bom, só para fechar de forma, né, é uma coisa importante que eu tenho que falar. Sobre o caso da Mariana Ferrer, eu não estou dizendo que ele é inocente e nem estou
Claro,
dizendo que
claro.
ele é culpado, tá? Então, não é assim, só para evitar que alguém comente, ah, mas ele está defendendo. Não, veja, eu não sou advogado dele, eu não ganho honorários para isso, então eu não estou nem defendendo e nem acusando ninguém, até porque eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu. Mas o fato é o seguinte: eu apenas busquei comentar mesmo a questão jurídica da sentença. Tá? Agora, se ele é, se ele não é, se ele fez, se ele não fez, isso não cabe a mim, e em nenhum momento eu tentei dizer que fez ou que não fez. Mas
Obviamente.
tendo isso dito, perfeito. Mas tendo isso dito, muito obrigado a você por ter acompanhado mais essa edição e até uma próxima.
Ora, ficamos por aqui quanto ao nosso ponto de ordem. Próxima semana vamos continuar a falar de alguns destes assuntos. Não deu para falar sobre o Donald Trump. Lá vamos, adiando outra vez o Donald Trump para a próxima semana. Desenvolvimentos, Donald Trump, como disse, vai assumindo que quiçá perdeu as eleições. Também vai, a própria estado de Pensilvânia deu alguma razão a Donald Trump, cancelando a validade dos votos a partir do dia 10 de novembro. Não chegarão, certamente, para derrotar Joe Biden. Mas será certamente algo que é de alguma forma razão a Donald Trump. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer então com respeito às sentenças dos processos em curso. Entretanto, vamos voltar na próxima semana. A todos os que nos acompanharam, desejo a continuação de uma boa tarde ou boa noite e até à próxima edição do Ponto de Ordem.